Novo teste de sangue para Alzheimer chega ao Brasil. E é indicado para pessoas com suspeita de demência ou comprometimento cognitivo leve. E funciona identificando a presença de biomarcadores. A gente vai explicar. Biomarcadores ligados ao diagnóstico. É um exame de sangue complementar, não é? E que pode trazer, portanto, indícios do avanço desta doença. Eu converso com o professor Dr. Vicente Forlenza, do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, ele também é do Instituto de Psiquiatria do HC. Esse teste, ele é recente, não é? Ele é recente, que foi lançado nos Estados Unidos e aqui no Brasil.
Realmente é uma inovação importante que representa a possibilidade de, através de um exame de sangue, detectar algum elemento próprio da doença de Alzheimer, ou seja, indicando que aquele processo que causa a doença está presente. Na verdade, a aprovação nos Estados Unidos para uso laboratorial foi relativamente recente. É um procedimento que deve ser entendido como complexo. Não é um simples laboratório, um exame laboratorial que dá o diagnóstico. Talvez a ideia que surja lendo as notícias seja, ó, finalmente temos um teste que, se for feito numa pessoa qualquer, pode dizer se ela tem ou não tem doença de Alzheimer. Isso não funciona assim. É uma informação que tem que ser somada a um conjunto de informações clínicas e outros dados laboratoriais que possam permitir inferir se existe ou não essa possibilidade. Uhum. Fazer esse exame em pessoas assintomáticas não é recomendado, e fazer esse exame para um rastreio sem outras informações para que você faça esse diagnóstico também é uma conduta indevida.
Então, ele seria utilizado em casos específicos para identificar, provavelmente já através de um diagnóstico anterior, que pode haver a doença, ou que a doença está no início. É isso? Seria isso?
Sim, como você falou inicialmente, é um biomarcador.
É.
O que é um biomarcador? O biomarcador é uma molécula, alguma evidência que pode ser obtida por imagem, eventualmente, que sinaliza a presença da doença. Hoje, os biomarcadores estão entrando realmente no nosso procedimento de diagnóstico, ainda muito no ambiente de pesquisa, começando a haver uma transição para uma aplicação clínica. Por quê? Porque existem desafios que ainda não foram superados na interpretação dos resultados. Eu trabalho com biomarcadores no líquor.
Uhum.
É uma linha que, sem dúvida, está em desenvolvimento há mais de 20 anos no mundo todo, e só no começo deste mês, começo de maio, foi aprovado o primeiro procedimento de laboratório para diagnóstico da doença de Alzheimer com base em biomarcadores líquidos. Isso eu digo, aprovação pela agência principal regulatória dos Estados Unidos, que é o FDA.
Uhum.
Então foram 20 anos de experimentação intensa, com publicações importantes e investimentos em pesquisa milionários, para depois de 20 anos conseguir chegar a um mínimo consenso do que é necessário para se incorporar a tecnologia na prática clínica. Não está 100% resolvida, mas já está bem avançada. Eu diria que os marcadores em sangue periférico talvez precisem de um tempo menor para vencer todos esses desafios, até porque vão se servir daquilo que já se aprendeu com o uso de outros biomarcadores.
Sem dúvida.
Mas ainda não aconteceu. Então a gente está no momento de começar a incorporar essa informação no nosso procedimento de diagnóstico avançado, para ver o quanto que essa informação permite, então, selecionar os casos de maior risco de doença de Alzheimer.
Uhum.
Eu repito que, assim, o uso indevido disso não é recomendado. Quer dizer, fazer um teste para saber uma pessoa jovem ou assintomática se tem lá o peptídeo amiloide é um erro. Por quê? Porque a gente não sabe qual que é a dinâmica desse marcador em populações diferentes ou na presença de doenças que podem modificar a concentração desse peptídeo. Se tem variações étnicas ou raciais, ou seja, em populações de lugares diferentes do mundo, pode ter um comportamento diferente desse marcador. Então, tudo isso ainda é desconhecido. Eu diria que é prematuro achar que é um teste que resolveu os nossos problemas, né?
Sem dúvida.
É um teste que é importante, mas ele não pode trabalhar sozinho. Ele tem que trabalhar juntamente com as informações clínicas, os demais marcadores de imagem cerebral e outros marcadores mais desenvolvidos que já existam.
Ou seja, é para pouco. poucos casos, o que a gente só sabe é que pode, né, chegou aqui ao Brasil, ele pode ser feito, mas é para casos muito específicos, como o senhor está explicando para a gente. É, quer dizer, na maior parte, professor, o diagnóstico é feito a partir de um quadro clínico do paciente, não é? Vamos voltar um pouquinho, então, para trás e saber o que é que a gente já tem de seguro em relação ao diagnóstico dessa doença, porque em relação a tratamento também, há várias linhas sendo pesquisadas, tem até uma perguntinha sobre isso também, mas voltando um pouquinho, quer dizer, já há recursos suficientes para determinar a partir de um quadro clínico do paciente?
Sem dúvida. Só então para dar um pouquinho mais de esclarecimento para os ouvintes, quer dizer, o diagnóstico de certeza da doença de Alzheimer só é possível após a morte, pela autópsia.
Ah, sim.
Pela comprovação das lesões do cérebro. Esse é o diagnóstico de padrão ouro. Em vida e clinicamente, a gente consegue no máximo fazer uma formulação probabilística. Ou seja, é um que se todos os critérios clínicos e as exclusões de outras causas que a gente obtém com exames laboratoriais convencionais e imagem convencional, se você chega a uma conclusão que a causa mais provável para aquele quadro clínico é a doença de Alzheimer, você estabelece então um diagnóstico clínico de doença de Alzheimer provável. Existe um complicador aí nesse raciocínio, você pode chamar de doença possível. Então, essa é onde se consegue chegar na instrumentação clínica. É claro que alguns métodos de imagem cerebral estrutural, como a ressonância magnética, ou imagem funcional, como a tomografia por emissão de pósitrons, o PET-CT, né, o FDG-PET, dão informações sobre danos que a doença causou no cérebro, tanto danos à estrutura, causando atrofia, ou danos à função, causando perda de viabilidade e integridade metabólica. Esses são ditos déficits que ocorrem tardiamente ao processo nuclear da doença. Então, com essa instrumentação clínica, ou seja, a caracterização precisa daquilo que se sabe que acontece na doença de Alzheimer do ponto de vista das perdas cognitivas, e mais uma exclusão de outras causas, e alguns achados que forem disponíveis, obviamente, vão reforçar aquela hipótese, você aumenta muito a probabilidade de acerto desse diagnóstico clínico. Aí os biomarcadores entram numa nova geração desse procedimento diagnóstico, que é o diagnóstico biológico, ou seja, você consegue obter indícios da patologia sem precisar colher uma amostra do cérebro. Portanto, sem precisar fazer biópsia, que não se faz, na realidade, nesses casos, e também não precisa esperar o paciente vir a óbito. Então, você consegue, com o estudo do líquor, ou com alguns métodos de imagem molecular, que consegue detectar a presença dessas partículas anormais da doença, em vida, e se isso for somado àquele conjunto de informações clínicas, você eleva assim, quase a 100% o nível de certeza diagnóstica. É claro que o exame do líquor exige a punção lombar, né, aquela punção na espinha, para tirar a amostrinha de líquor que banha o sistema nervoso, que carrega essas partículas anormais. É um exame relativamente invasivo, mas é exequível, isso não é problema. E também a alternativa seria o exame do PET molecular, a imagem molecular do amiloide ou da proteína tal pelo PET. São exames caros, são procedimentos que não são acessíveis em larga escala para toda a população e às vezes em locais nem existe a aparelhagem para isso. Então, quanto mais você puder trazer uma escala de procedimento, você conseguir alcançar um barateamento do procedimento e uma possibilidade de coleta sequencial, muitas vezes, ao longo dos meses, você então vai melhorar muito a qualidade da informação que se obtém a partir dos biomarcadores. Então, eu vejo que a incorporação de marcadores periféricos, né, plasmáticos, excepcional, é um grande avanço, mas ainda tem que passar pelo processo de maturação que todos os demais passaram para chegar num ponto ideal de utilização.
Falamos, portanto, desse teste para complemento do diagnóstico. Na linha de tratamentos, dia desses li sobre estudos realizados com alguns medicamentos com base em endofenótipos. Então, eu explico. O tal do sildenafil, que comercialmente conhecido como Viagra, né? E um outro medicamento também para hipertensão arterial, com novas aplicações na prevenção e tratamento do Alzheimer. E aí eu queria entender, na verdade eu coloquei essa questão para entender um pouco melhor como caminham as pesquisas, né, do Alzheimer, e o que é essas pesquisas de medicamentos com base em endofenótipos, professor?
Vamos lá. O que nós temos hoje e o que se utiliza clinicamente são drogas que têm uma ação sintomática. Uhum. Elas são úteis, elas beneficiam os pacientes, mas têm um alcance limitado, não impedem que a doença aconteça ou que ela progrida. Mas não vamos negar que existe um grande ganho com a incorporação desses medicamentos atuais. Qual que é o cenário ideal? É aquele onde a gente consegue, através de um conhecimento muito detalhado do processo da doença, o processo fisiopatológico da doença de Alzheimer, encontrar alguns alvos moleculares que possam ser modificados com medicamentos, de modo que você consiga interromper ou atenuar ou até mesmo prevenir a ocorrência desse processo degenerativo. Então, um grande foco de investimentos e desenvolvimento farmacêutico é com drogas modificadoras da doença de Alzheimer, e aí a grande maioria delas são aquelas drogas que vão tentar retirar o peptídeo amiloide do cérebro, são as drogas anti-amiloide. Isso é uma vertente de pesquisa,
sim,
mas a sua pergunta vai para um outro caminho.
É uma outra direção, é por isso que eu estou curiosa.
Então, só para dar esse contexto, mas isso que você falou, Roxane, são as drogas reposicionadas. Uma proporção assim, considerável das drogas em desenvolvimento na doença de Alzheimer, na verdade, corresponde a drogas reposicionados. São aquelas drogas que foram desenvolvidas para outras doenças e se descobriu que tem uma ação em algum lugar da cascata patogênica da doença de Alzheimer.
Interessante.
Tá certo? Então aí começa a se pesquisar se isso é verdade, se procede. Muitas vezes estudos que são obtidos através de associações, né, em grandes amostras, falei, opa, tem alguma coisa aqui. Você pode então encontrar certas drogas modificam a cascata patogênica da doença de Alzheimer. Um exemplo que eu posso te dar, que é o que a gente faz aqui no psiquiatria, já há vários anos, uma linha de pesquisa bem sucedida, são os estudos com lítio como protetor contra a doença de Alzheimer. O lítio é usado como um tratamento para transtornos de humor há várias décadas, é eficaz para isso, mas numa outra janela de dosagem, ele pode desencadear respostas protetoras ou até mesmo modificar algumas das vias patogênicas da doença de Alzheimer. Então, esse seria um reposicionamento do lítio como uma droga candidata para o tratamento da doença de Alzheimer. Existem inúmeras outras, como aquelas que você mencionou, mas é um trajeto longo esse. As drogas reposicionadas dependem muito de pesquisas feitas por universidades, até que elas se tornem atraentes para a indústria farmacêutica investir os investimentos pesados que são necessários para fazer um estudo de larga escala para levar à aprovação dessa indicação.
Quero agradecer muitíssimo mais uma vez a sua enorme contribuição sobre o assunto Alzheimer, professor, pesquisador, professor Vicente Forlenza, do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Professor, muito obrigada.
Foi um prazer e eu estou sempre à disposição.